São de desastre, construção de muros de contenção, de geomanta, apoiar os municípios na construção de planejamento para a prevenção de desastres, ajudar as defesas civis a se equipar, a ter estrutura.
Também pode ser votado o projeto que equipara quem tem doenças graves e os pacientes transplantados às pessoas com deficiência. Segundo o autor da proposta, deputado José Medeiros, do PL do Mato Grosso, o objetivo é assegurar a essas categorias os direitos especiais já concedidos às pessoas com deficiência, como o acesso ao benefício de prestação continuada, BPC, no valor de um salário mínimo mensal aos que têm baixa renda.
Mas ele foi retirado de pauta devido, primeiro que o relator ainda não tinha apresentado o parecer e também o fato de que pediram algumas emendas de redação acerca do texto, alguns ajustes. O Ministério da Saúde parece que quer incluir nesse rol de taxativo de doenças o lúpus também, e aí a gente faz a adequação de redação para a gente trazer então para votação. Mas é um projeto muito importante porque equipara para efeitos de benefícios, de direitos, as pessoas com doenças graves aos com deficiência.
Esses e outros debates e votações você acompanha no portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Onani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Uma boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União fiscalizou o sistema de planejamento e operação do setor elétrico brasileiro. O Ministério das Minas e Energia e a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, monitoram e estabelecem as regras para a transmissão, distribuição e comercialização de energia no país. O TCU encontrou uma série de fragilidades. Entre elas, a falta de metas e indicadores para avaliar se as operações ocorrem de maneira adequada. O trabalho também destacou a falta de auditorias para analisar os sistemas e procedimentos técnicos, que devem ser feitas com certa frequência. O tribunal determinou que o Ministério de Minas e Energia e a ANEEL façam um plano de ação para corrigir as falhas. O prazo para apresentar o documento é de até...
Em cadeia nacional de rádio, a Rádio Nova Esperança FM transmitiu a voz do Brasil.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200. Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo-me legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 15 de maio de 2023. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Salmos 46, versículo 10.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna livre. Primeiro vereador, José Juscelino Franco. Segunda, Franciele Vieira Godóis. Terceiro, Roger Carlos Vencato. Quarto, Magno Giliardi Gaberti. Quinto, Sadi Kou. Sexto, Daniel Walter Friso. Sétimo, Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. Oitavo, Rodrigo Pivoto. 3. Pauta. Leitura e discussão do projeto de lei número 51, de 10 de maio de 2023, abre crédito adicional suplementar no orçamento do município de Nova Esperança do Sul para o exercício de 2023 e da outras providências. 4. Ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 49 e do projeto de lei número 43, de 10 de abril de 2023. Altera o artigo 2º da Lei Municipal número 1833, de 10 de março de 2021 e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 50 e do projeto de lei número 44, de 14 de abril de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 12 de 2022 e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 51 e do projeto de lei número 48, de 19 de abril de 2023. Desafeta da destinação de área de uso institucional o imóvel registrado no ofício de registro de imóveis desta comarca sob a matrícula número 12.945. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 52 e do projeto de lei número 49, de 27 de abril de 2023. Altera o artigo 1º da Lei Municipal número 1858, de 27 de maio de 2021 e da outras providências. 5. Tempo de liderança. 1º, líder dos progressistas. 2º, líder do PL. 3º, líder do PDT. Márcio José Munareto, vereador presidente.
A ata da reunião anterior, todos receberam antecipadamente, então coloco a ata em discussão, coloco a ata em votação. Quem concorda, permaneça como está, quem discorda, que se manifeste. É aprovado por unanimidade. Agora passamos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Moção de pesar número 11 de 2023. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vêm por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento de Inair de Ponte, Manuel Domingos Bastos e Roger Bolacel Arocha. É justa a homenagem póstuma dessa casa a estas pessoas que certamente deixarão saudades. Atenciosamente, Márcio José Munareto, vereador presidente. Nova Esperança do Sul, 15 de maio de 2023. Pedido de providência número 20 de 2023. Vem, através deste, solicitar que o Executivo Municipal realize a limpeza da Boca de Lobo na esquina da Escola São José. Justificativa. O referido pedido se faz necessário, pois a Boca de Lobo se encontra entupida e não escoa a água pluvial. Nova Esperança do Sul, 15 de maio de 2023. Márcio José Munareto, vereador progressista. Pedido de providência número 21 de 2023. Venho, através deste, solicitar que o Executivo Municipal realize o conserto do calçamento na Rua Barão do Amazonas, em frente às residências da senhora Terezinha Fábio e Bruna Friso. Justificativa. O referido pedido vai contribuir com a melhora da via, que, além de esburacada, ficou afunilada por conta do buraco aberto para dar manutenção na rede de água. O transtorno também é um problema a mais para os motoristas que têm que invadir a via contrária para desviar o buraco. Nova Esperança do Sul, 15 de maio de 2023. Rodrigo Pivoto, vereador progressistas.
Passamos agora à tribuna livre. Primeiro vereador inscrito, José Juscelino Franco.
Senhor presidente, colegas vereadores, saudando a sua excelência, cumprimento os demais colegas, a plateia que nos prestigia e aos ouvintes da 87.9 também a nossa saudação. Quero iniciar hoje, senhor presidente, aqui manifestando a nossa tristeza com relação ao falecimento do Dr. Roger, médico que trabalhou com a gente por um bom tempo, uma pessoa excelente, um profissional esforçado, também qualificado, excelente profissional, e que, como fez parte do quadro de funcionários do município, a gente quer que fique registrado aqui o nosso voto de pesar e os nossos sentimentos aos familiares, bem como os demais que foram citados aqui durante a leitura que a secretária fez no início da sessão. A gente lamenta, a vida é essa, mas tem umas partidas que são bastante precoces. E a gente vê que o Dr. Roger, batalhador, um grande futuro pela frente, e é ceifado aí aos 55, 54 anos, né? Então, que fique registrado nos anais desta casa os sentimentos e o profundo pesar da bancada do PDT de Nova Esperança do Sul com relação ao passamento dessas pessoas. Seguindo aqui, senhor presidente, eu queria registrar aqui o evento que aconteceu na sexta-feira, que foi o jantar bingo da Escola São José, um belo evento, né, que contou aí com a participação das famílias, dos alunos, a apresentação, inclusive, dos alunos, os professores, os funcionários, um jantar muito bom, bem servido, né, e a participação das pessoas, quase 400 pessoas, né? Então, a gente divulgou aqui nesta casa, os colegas contribuíram também nesse sentido, e a gente viu também que é uma coisa que é interessante a gente comentar, a questão da última hora, né? Teve pessoas que a gente, o pessoal não conseguiu vender o ingresso porque não tinha como acomodar, né? No espaço físico que a gente era disponível, era aquele, e era uma quantia X, né? Mais que aquilo ia ficar muito ruim a acomodação, né? Mas foi um grande evento, um bingo, com a participação da comunidade, acho que coroado de êxito, né? Quem participou sabe disso, né? Então, por isso, quero registrar aqui os nossos parabéns para o pessoal da educação, da Escola São José, indistintamente a todos os que se envolveram, que trabalharam, pelo sucesso do evento, os nossos parabéns. Queria também, senhor presidente, registrar aqui a nossa presença no dia de campo, aí na propriedade da Elisa e do Cláudio. Foi um dia, uma tarde, onde foi aberto a visitação na estrutura que eles dispõem ali, que é uma estrutura grande, que a gente tem que dar os parabéns para eles pelo desprendimento, pelo empreendedorismo dessa família. E foi uma tarde onde tivemos a presença da UFSM, através da nova diversificação que eles estão implantando ali, que é a questão do cultivo de flores, como mais uma possibilidade de aumentar a renda da família. É uma coisa diferente para nós aqui, né? Mas que sem dúvida nenhuma vem para somar como experiência e para os nossos outros colegas que atuam nessa área de atividade, quem sabe amanhã depois ter mais gente caminhando nesse sentido. A agroindústria da Elisa ali, ela tem uma diversidade de ações, né? Ela tem uma diversidade de ações no sentido de que eles não é só fruticultura, né? Eles têm mais produtos que oferecem, né? E agora inovando aí, acrescentando aí a parte de flores. Então, é interessante a gente registrar, porque alguma coisa é algo novo para nós, mas muito importante. Registrar também a participação da Emater, né, que tiveram ali a preocupação de debater sobre a gestão da propriedade com a Elisandra, que teve abordou essa questão, esse assunto. A proteção das fontes, das nascentes, que é uma preocupação nossa aqui de tanto tempo dessa casa, de divulgar, de difundir a necessidade da gente proteger as nossas nascentes e as nossas fontes. Essa parte foi trabalhada pelo CADO, que também tem um conhecimento nessa área. E a frete-irrigação, que essa foi um trabalho do pessoal da Emater de Santiago. Então foram abordados praticamente 4 assuntos, todos eles interessantes, todos eles pertinentes, todos eles para melhorar. E a participação da comunidade aqui de Nova Esperança do Sul, principalmente o pessoal que lida com hortaliças, né, estavam ali, né, a nossa pequena propriedade, assistindo e vendo, né, mais informação, mais conhecimento para enriquecer aí a sua propriedade. Então, quero registrar aqui os parabéns. A presença sempre forte e constante da Prefeitura Municipal, através do nosso secretário Biasi, que tem procurado dar assistência no sentido de melhorar as atividades da nossa pequena propriedade. Então, quero registrar esse evento. Foi um evento muito bom e que vem para somar, para contribuir com a geração de novas possibilidades para a Nova Esperança do Sul. Seguindo aqui, senhor presidente, eu queria colocar também que então, tivemos o início da abertura dos açudes, esses açudes que têm a parceria do governo do Estado, né? São 12 açudes, né? Já temos aí dois, acho que de um a dois praticamente pronto, da quantidade de 12. E na ida para Porto Alegre, semana passada, o prefeito já solicitou junto à secretaria mais 10 açudes. Quer dizer, vamos tentar aí avançar nesse sentido. E também, senhor presidente, eu queria registrar aqui mais um evento que aconteceu semana passada, e o NET, que é morador aqui da nossa linha 1, falará depois, mas quero registrar aqui a primeira Romaria, né, uma iniciativa da nossa igreja e da diocese, principalmente. Né? Então, vem aí, é um evento que começou, certamente vai ter sua sequência, e é um evento turístico religioso. Né? Então, é importante a gente destacar essa atividade da igreja, que ela vem buscar a fé, a parte religiosa, mas vai trazer junto com ela a questão do turismo religioso, que a gente sabe que a nossa religiosidade aqui é muito grande nesse sentido. E já que estamos falando em religião, falar aqui que no dia 27 teremos então aí a Machada Gospel, que envolve aí muito mais o público e as igrejas evangélicas do município. Todas elas unidas aí para oferecer aí para as pessoas uma tarde bonita, né? Reverenciando aí através da música gospel, que é bastante difundido. Falando aqui, eu acho que o NET depois fala um pouco mais sobre a questão da primeira Romaria, acho que isso é bastante interessante, até porque ele participou, então quero deixar para ele entrar um pouquinho mais nesse assunto. Queria falar um pouquinho do Refis, né? Queria falar um pouquinho do Refis, que foi um programa, um projeto que nós aprovamos aqui, chamar, conclamar aquelas pessoas que têm dívidas no município, que procurem, aproveitem essa oportunidade. Olha, 100% de juros e multas, isenção. Isso é um grande negócio, né? Isso é um grande negócio, né? E evita as cobranças judiciais, que não é por vontade do prefeito. Vai chegar um ponto que o prefeito vai ter que mandar o cara ali, dizer, não, ó, entrega para a justiça, porque senão ele vai ser apontado como renúncia de receita, né? Não pode. Né? Mas o interessante, o que nós queremos aqui do Poder Legislativo é chamar as pessoas a virem renegociar, né? Isso é importante, vai livrar essas pessoas de um problema.
Seu tempo, vereador.
E barbaridade. Mas tá bem. Mas é só para encerrar, senhor presidente, falar para esse pessoal, procure a administração, procure a secretaria aqui na parte da finança aqui, para fazer o acerto, fazer o parcelamento dessas dívidas para evitar problemas futuros. Obrigado, senhor presidente.
Próxima vereadora, Franciele Vieira Godóis. Não vai fazer uso. Magno Giuliardi Gaberti.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, os ouvintes da 87.9, meu boa noite. Pegando o assunto do Dutti, vou amanhã passar na prefeitura, Dutti, ver se não tem alguma perdida minha ali para nós saudar as contas aí. Dar uma falada, fazer um pedido para... Passei hoje na frente da agropecuária de Sagrilo, ali tem um buraco aberto ali, bem no meio da rua ali. E aquilo ali, se não dá para deixar muito tempo ali, aquela rua bem movimentada, né, Nete? Eu não sei, tá... Na realidade, aquele buraco já fazia tempo ali, ajeitaram e agora tá de volta. E ali o pessoal é bem movimentado, aquele trecho aí, às vezes tem que parar, vira uma anarquia, hein? Esses tempos atrás, aqui na sessão, daí falando sobre aquele quebra-mola que dá acesso à Vila Nova, lá em cima, lá perto da lá perto da... que vai pro Ateliê da Mara lá. É, hoje eu subindo pra lá, eu observando bastante pegão naquele quebra-mola, sabe? Assim, bastante pegão. Ele tá muito alto, aquele quebra-mola tá fora do padrão. Na realidade, a gente tem que saber assim, ó, que tem, a gente tem ônibus aqui que não passa naquele quebra-mola. Então, não temos como, nós temos que fazer, a administração vai ter que ir lá dar um jeito e rebaixar. Eu sou de acordo em ter, tem que ter quebra-mola, é um dos pontos que o pessoal toca mais. Mas não aquele padrão de quebra-mola, né? E o meu carro, se eu passar ele reto, ele pega embaixo. E o meu carro é... ele é padrão, não é nada rebaixado, ele pega embaixo. Então eu pedi para a administração novamente aí para ver essa situação aí. Porque tem veículos que tem que desviar aquele trecho aí que não passa. Não passa. Tive hoje lá no... passando lá pelo Piquiri, passei lá no... lá no, naquele bueiro que fizeram que dá acesso aos Pazine lá. Bem feito o bueiro lá. Só que assim, ó, é uma pena você deixar a situação que tá. Vai vir, começar a vir chuvarada e vai levar tudo. Não tem a cabeceira, não fizeram a cabeceira aquele bueiro. É, coisa que eu já cobrei na sessão passada. Que seria serviço de meio-dia lá e ajeitava aquelas cabeceiras lá. E já teve tubo lá pro lado de cima que já se mexeu. Então qualquer hora vem uma chuvarada forte e vai levar tudo água abaixo. Chegando na sessão aqui agora, também recebi uma reclamação sobre a capela mortuária, de material da limpeza, não tem vassoura, né? É, então teria que ter a responsabilidade de quem pega a chave, né? Se das vezes some material, responsabilidade de quem pega a chave de entregar tudo com material pronto. O pessoal foi fazer uma limpeza lá, faltava material, tinha só um pedaço de vassoura, né? Então pedi para reparar esses material na falta desses material aí. Por enquanto seria isso, o presidente, devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, Sadi Kogo.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, a secretária aqui, e o jurídico, o Velto, e o Jojão, que está na RBS aí. E o pessoal de casa, meu, boa noite. Aqui eu quero... já o Magno falou do quebra-mola. Eu falava com a Janaíta outro dia, Magno. Até ela me passou que a hora que vem um pinche, ela vai ver amansar. E é o que tem que aproveitar ele, já que está assim. Dar uma amansada nele, né? Então... a hora que vem pinche de novo para a cidade, vai ser feito esse quebra-mola, falei com ela. Eu queria que, essa semana, o pessoal vão estar lidando, semana passada a gente falou até aqui da barreira que tinha dentro da cidade, aí nos terrenos, nas ruas, não nos terrenos. E essa semana eles estão focados aqui na cidade, já começaram hoje, aqui no Coló, e estão focados aqui na cidade, que vão cascalhar dentro da cidade essa semana. A semana que vem eles vão dar uma pegada forte nos terrenos, nos aterramentos lá. Querem ver se o tempo compor a semana que vem, que eles querem fazer, porque o pessoal quer construir, uns querem, né? Então vão trabalhar forte no aterramento. Aqui eu quero falar, o Dutti começou e da romaria, primeira romaria de maio na gruta. Eu, no meu ver, assim, eu acho que foi uma coisa boa. Não tinha lá tanta gente na romaria, mas bem organizadinha. Chegaram ali na linha 1, ali tinha um café no clube ali. E depois saiu a romaria até a gruta ali. E tinha a missa lá embaixo, lá. Tava o bispo de Santa Maria, tava o nosso padre aqui. Tava o padre de Jaguari, o padre Tasqueto, que lá está em Caciqui agora. Tava lá, tava muito boa a missa. E depois tinha almoço. Eu achei que foi uma coisa bem organizada. Eles tinham lá risoto, salada e galeto. Então se o cara quisesse galeto, tu pegava uma marmiteta com galeto ali, arroz, tudo bem embaladinho ali, ó. Beleza, eu achei que foi uma coisa boa, barato, né? E satisfez o pessoal ali. Muito bom, parabéns para o pessoal que organizou esse evento ali. Eu aqui, eu fico faceiro com uma coisa aqui, porque faz horas que eu bati em cima. É uma emenda do Afonso Mota, que veio desde a administração passada, que estava quase perdemos. Depois até eu tenho que dar parabéns para o Alisson, que ele correu atrás. E conseguimos, que era de duas balanças, dois banheiros e uma ensiladeira. Então, praticamente está na mão. Essa semana eu acho que entrego essa mercadoria. Então, uma coisa que estava indo embora e o Alisson conseguiu. Aí, é uma coisa que vem para o interior, essas balanças aí. E a ensiladeira é uma coisa que é de muita importância para nós aqui no município. Acho que no momento era isso. E devolvo a palavra mesmo, senhor presidente.
Próximo vereador, Daniel Friso, não vai fazer uso. Getúlio não se encontra. Rodrigo Pivoto, próximo.
Senhor presidente, colega e colegas vereadores, funcionários da casa, Jorjão e aos ouvintes da 87.9, meu boa noite. Quero aqui reforçar o que o Dutti falou aqui sobre o refis, que é importante, né, Dutti? Nem é tanto financeiramente como para o próprio cidadão isso, né? Porque pode isso acarretar em protesto no CPF, né? Pode trancar salário, pode causar vários problemas para o cidadão, então, né? Que procurem aqui. Pode falar.
É interessante a gente debater, porque esse é um assunto que tem uma importância muito grande. E a gente sabe que, normalmente são as pessoas que têm menos poder aquisitivo, às vezes, que ficam nessa situação, né? E a dificuldade faz com que isso aconteça. Mas a grande vantagem do refis hoje é que é 100% dos juros e multa. Isso cai, fica fora. Então, a pessoa pode parcelar, eu não lembro agora quantas parcelas pode ser, 50, 48 parcelas, 50. Então, vai dar uma prestação, dependendo da situação, vai dar uma prestação que vai caber no bolso do cidadão e vai evitar aquele assunto que o nobre colega ia entrar, que é na questão de uma penhora de um bem, que é a questão de negativar um CPF, de participar de um concurso público. Sim, são vários os problemas que podem acontecer. Então, até porque a Câmara de Vereadores aqui, nós temos que reconhecer, é o segundo projeto que a gente aprova nesse governo. Então, é a segunda oportunidade. Certamente o prefeito atual não vai ter como encaminhar um outro refis nessa gestão. Então, é interessante que as pessoas olhem isso com atenção, né, com carinho, porque ela é um projeto que a Câmara aprovou justamente para dar condições para que as pessoas possam regularizar, né? Vem ali, parcela, né? Paga a prestação, vai ficar uma prestação, dependendo do valor, vai ficar uma prestação razoável e evita todos esses problemas. Que é interessante também afirmar que não é uma decisão do prefeito. Qualquer prefeito terá que fazer essa atitude. Não pagou, não pode deixar passar os 5 anos e tem que levar a protesto via judicial, o que acarreta então aí um problema sério. E a gente não quer, ninguém quer isso, né? Então, por isso eu agradeço a parte do vereador aí.
É importante que a comunidade aproveite essa oportunidade, né? Que hoje o TCE está em cima, né? O Tribunal de Contas está em cima dos administradores que façam essas cobranças, né? Então a gente está abrindo mais uma vez outro refis nesse mandato para dar mais uma oportunidade para aquelas pessoas que perderam o primeiro. Então não deixe, procurem ali a Fabiana ali para parcelar suas dívidas. Também, pelo que eu vi, até queria mais uma vez fazer o pedido da roçada da VRS, né, que não saiu de novo, né? Não, então a gente espera, fica uma semana, fica para outra e acaba, o pessoal acaba nos cobrando, né? Pode falar, vereador.
Eu concordo com o vereador. Até assim, ó, eu liguei para o prefeito, até antes de vir aqui, liguei para cobrar dele, porque não adianta, eles me passaram que ia segunda e vem segunda e o cara está aqui de bobo, digo, bem assim, né? Eu liguei para o prefeito, ele não me atendeu, certo, tem compromisso, não sei lá, mas a roçadeira está engatada no trator, está lá na frente do Clube da União. Eu calculo que amanhã eles vão fazer funcionar para algum lugar, né? Já está mais do que no tempo de estar roçando, né?
É que o Nelson falou, né? Às vezes a gente fica de bobo aqui, né? Passa a informação que o secretário passa e não vai e fica o vereador que passa a informação errada. Então, sobre o sistema também, fui a procurar a secretária lá, estavam colocando em um sistema bem complicado, né? Um sistema que a gente vai... que eu acho que essa administração, não sei se vai conseguir se adequar a ele, né? É o que eu falo, que tem que botar na balança se vale a pena continuar com ele depois, porque dá bastante transtorno, né? Em todas as áreas da administração. Então, é essas coisinhas que a gente pede. Até eu ia comentar sobre uma denúncia aqui, mas nem vou perder meu tempo sobre uma denúncia que chegou, porque não vale a pena nem discutir isso aí, porque é uma coisa sem fundamento. Então, era isso, senhor presidente, agradeço a atenção de todos.
Só queria fazer um pedido de providência para a questão de um quebra-mola ali na Plaça de Castro, perto da casa do Marcelo Nogari ali. O pessoal está vindo muito corrido ali, já foi pedido outra vez, que desta centenário. De repente, faz um pedido, se a Josi consegue fazer para nós. Agora passaremos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 51, de 10 de maio de 2023.
Justificativa ao projeto de lei. Nobres vereadores e vereadora desta Casa Legislativa, excelentíssimo senhor presidente, encaminhamos para apreciação e aprovação por parte desta colenda Câmara Municipal de Vereadores, em regime de urgência, o projeto de lei que dispõe sobre a autorização de abertura de crédito suplementar no orçamento de 2023. A abertura do crédito ora suscitada, por meio da presente proposta, tem como objetivo a previsão legal indispensável para a execução orçamentária do valor total de R$1 milhão, referente à adequação da legislação orçamentária da Lei Municipal nº 2029, de 2022, aprovada nesta Casa Legislativa, para a cobertura de despesas que não ficaram previstas na Lei Orçamentária Anual de 2023, em momento oportuno. A abertura de crédito adicional suplementar faz-se necessária para a execução de despesas, cujo recurso tem origem na liberação dos recursos financeiros oriundos da operação de crédito, aprovada através da Lei Municipal nº 1866, de 15 de junho de 2021. O crédito adicional especial está previsto no artigo 41, inciso 1º da Lei Federal nº 4.320, de 64. E ressaltamos ainda que as despesas deverão ocorrer em duas respectivas fontes de recursos de receitas, em conformidade com determinações legais federais, STN, bem como do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, e servirão para custear despesas de contratos da administração municipal, em decorrência de licitações realizadas. Colocamos-nos ao dispor dos nobres edis para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, ao mesmo tempo em que renovamos os nossos cumprimentos. Assim sendo, submetemos o mencionado projeto de lei à elevada apreciação dos senhores vereadores, solicitando sua decorrente aprovação em regime de urgência. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal, 10 de maio de 2023, Ivori Antônio Gasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Passaremos agora para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 49 e do projeto de lei número 43, de 10 de abril de 2023.
Parecer número 49 ao projeto de lei número 43 de 2023. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo alterar o artigo 2º da Lei Municipal número 1833, de 10 de março de 2021 e da outras providências. 2. Do voto do relator. O presente projeto de lei visa tão somente adaptar, no âmbito municipal, nossa legislação, segundo alterações da Lei Federal nº 14.113, de 2020, que dispõe sobre os membros necessários para a composição do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, e de valorização dos profissionais da educação. Diante do exposto, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 9 de maio de 2023. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 9 de maio de 2023, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao Projeto de Lei nº 43, de 10 de abril de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giliardi Gaberti, Rodrigo Pivotto, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 9 de maio de 2023. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Magno Giliardi Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godóis, secretária da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 49 e projeto número 43 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 49 e projeto número 43 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 50 e do projeto de lei número 44, de 14 de abril de 2023.
Parecer número 50 ao projeto de lei número 44 de 2023. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 12 de 2022 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Considerando a necessidade de continuidade do contrato administrativo de pessoal, a fim de que sejam mantidos os atendimentos na Secretaria de Agricultura referente aos serviços prestados pela profissional técnica agropecuária, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 9 de maio de 2023. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 9 de maio de 2023, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao Projeto de Lei nº 44, de 14 de abril de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giliardi Gaberti, Rodrigo Pivotto, Franciele Vieira Godóis e José Juscelino Franco. Sala das Comissões da Câmara, 9 de maio de 2023. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Magno Giliardi Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godóis, secretária da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. E José Juscelino Franco, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 50 e o projeto número 44 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 50 e o projeto número 44 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 51 e o projeto de lei número 48, de 19 de abril de 2023.
Parecer número 51 ao projeto de lei número 48, de 2023. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo desafetar e dar destinação da área de uso institucional o imóvel registrado no Ofício de Registro de Imóveis dessa comarca sob a matrícula número 12.945. 2. Do voto do relator. O presente projeto de lei visa a desafetação do imóvel onde hoje encontra-se a Associação dos Moradores do bairro Vila Nova. Tal procedimento é necessário para que o imóvel possa ser transferido pelo município para a associação. Por tal motivo, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 9 de maio de 2023. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 9 de maio de 2023, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao Projeto de Lei nº 48, de 19 de abril de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giliardi Gaberti, Rodrigo Pivotto, Franciele Vieira Godóis e José Juscelino Franco. Sala das Comissões da Câmara, 9 de maio de 2023. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Magno Giliardi Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godóis, secretária da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 51 e o projeto número 48 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 51 e o projeto número 48 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 52 e o projeto de lei número 49, de 27 de abril de 2023.
Parecer número 52 ao projeto de lei número 49 de 2023. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo alterar o artigo 1º da Lei Municipal nº 1858, de 27 de maio de 2021 e da outras providências. 2. Do voto do relator. O presente projeto de lei tem por objetivo o aumento da carga horária da professora de História que atua na Escola São José. A carga horária de tal profissional passará a ser de 30 horas semanais, pois a mesma assumirá as aulas de reforço escolar dos anos finais, na parte da tarde, nas quintas e sextas-feiras. Por tal motivo, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 9 de maio de 2023. Rodrigo Pivoto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 9 de maio de 2023, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao projeto de lei número 49, de 27 de abril de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Juliard Gaberti, Rodrigo Pivoto, Franciele Vieira Godóis e José Juscelino Franco. Sala das Comissões da Câmara, 9 de maio de 2023. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator. Magno Juliard Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godóis, secretária da CPU, sim. Rodrigo Pivoto, relator, sim. E José Juscelino Franco, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 52 e o projeto número 49 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 52 e o projeto 49 em votação. Quem concorda, permaneça como está, quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para o tempo de liderança. Primeiro líder dos progressistas. Próximo líder do PL. Próximo líder do PDT.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu retorno aqui para colocar mais algumas informações para a comunidade. Entre elas, nós encaminhamos essa semana um ofício para a empresa Oi, TV, Oi, a empresa Oi, que é a que controla aqui no município a rede de telefonia. E nós temos aí alguns problemas de fios solto, né? E o principal deles é aqui na rua Redêncio Friso, aí próximo à farmácia Labo Farm. E deve ter sido um caminhão, algum veículo que bateu no poste e a fiação caiu, né? Tá bem complicado ali. Portanto, nós solicitamos à empresa que faça esse reparo, né? Fizemos um encaminhamento para que isso venha se realizar. Eu queria também falar um pouquinho da questão da estadualização da estrada do Capão Grande, só para comunicar, porque isso é uma coisa que demanda um bom tempo, né, para que a gente consiga realmente estadualizar essa estrada. O estado tem deficiência nas manutenção das estradas que são cuidadas pelo DAE, mas o município vem negociando com o Estado para que o Estado encampe a estrada, justamente com o intuito de que lá na frente a gente consiga pleitear o asfalto, né, o asfaltamento da estrada do Capão Grande. Para que isso aconteça, o município está negociando a própria sequência da manutenção da estrada como uma possibilidade do DAER assumir para nós, porque o nosso interesse é estadualizar para pedir o asfalto. Então, só para que a comunidade saiba que isso é um processo lento, mas ele iniciou há algum tempo atrás e a gente vem etapa por etapa superando, né? Então a gente torce que a gente consiga realizar essa primeira etapa, porque daí abre condições para nós, unindo todas as forças vivas do município, as forças políticas da região, quem sabe aí no futuro a gente consiga então pedir junto ao Estado o asfalto dessa importante via de deslocamento, aí, né? Que ficaria para nós ficaria 100%, né? Vamos ser realistas nessa parte aí, né? Então é uma coisa que a gente está trabalhando. A gente também agora quer trabalhar na questão de uma prioridade, que é a questão de um rolo compressor, né? Para um rolo para a gente poder fazer um trabalho melhor nas estradas. A gente tem patrola, a gente tem caçamba, e agora a gente quer trabalhar, né, ver se a gente consegue uma maneira, um recurso para aquisição de um rolo compressor para melhorar as nossas estradas, visto que esse que nós temos aí ele já tem uma certa idade e apresenta também alguns problemas mecânicos. Eu queria também falar que eu abordei há umas duas sessões atrás a questão da reforma da rede de iluminação do ginásio, e que isso já está pronto, né? Foi trocada a fiação, foi feita uma manutenção e as lâmpadas que foi preciso repor foram repostas e estão aí perfeitas, né? E talvez amanhã, ou durante a semana, esse trabalho se concretize também no salão do Benincá, no ginásio Benincá, para dar condições para o pessoal praticar o seu esporte. Eu queria também falar aqui dos dois programas do Estado onde o município está buscando adesão. O programa Ilumine e Avançar no Esporte. O programa Ilumine, nós estamos buscando, e a gente já pediu há um tempo atrás aqui ao Executivo, a iluminação da pista atlética ali no Benincá, né? Essa iluminação... abriu-se uma possibilidade muito grande com esse programa estadual, né? O programa do governo do estado deverá repassar recursos. Nós estamos com o projeto pronto para iluminar aquela área ali da parte da pista atlética que o pessoal está utilizando bastante, né? Nesse mesmo processo, nós também queremos iluminar o estádio municipal Mário Scalon, que é lá em cima, na saída da linha 13. Então são dois programas, na verdade, o Ilumine e Avançar no Esporte. Esses dois temas a gente está batalhando, a gente está organizando, porque na verdade é um processo que tem início, meio e fim, né? Então nós estamos correndo atrás para entrar, né, aderir o programa. Temos o projeto e, baseado no projeto, buscarmos aí os recursos para que a gente possa, pouco a pouco, ir oferecendo para a nossa comunidade condições de lazer muito melhor. Queria falar um pouquinho também da questão da Corsã. Esse é um assunto que a gente vem debatendo aqui. Na reunião passada, os vereadores também se manifestaram favoráveis à insistência na questão do artesiano. Então, essa posição é martelo batido. A gente vem batendo forte nesse sentido. E a gente espera realmente conseguir mais esse trabalho para a nossa comunidade. Nós avançamos bastante na questão da rede de tratamento de esgoto. Nós tivemos problemas judiciais e uma série de situações, e foi um processo que vem se arrastando de bastante tempo, mas que nós estamos conseguindo achar um caminho para a execução do projeto, justificando por A ou por B. Enfim, os pareceres estão sendo favoráveis ao município. E esses pareceres, eles já estão numa fase em que aquele espaço ali das barragens, né, ali onde ia ser construído, é um espaço que nós já estamos pensando, e a Corsan já está pedindo que o município faça a doação dessa área como condições para a própria Corsan realizar a estação de tratamento, a ETE, que a gente fala, que foi bastante debatido aqui nessa casa, em outras legislaturas, mas que seria, ou que será, a solução do problema do tratamento de esgoto. Esse é um problema que nós temos aí, acho que desde 2004, 2005, né, que a gente começou a administração. O prefeito anterior começou lá naquela época, não conseguimos seguir porque deu problema, mas na verdade é um problema que a gente precisa resolver, porque mais do que uma rixa política, mais do que qualquer coisa, é saúde pública, né? E essa saúde pública, ela vem, sinceramente, numa maneira de um tratamento do esgoto. Né? Então, isso aí também é saúde pública, e eu acho que as autoridades estão vendo que a gente precisa disso. E é nesse sentido que a gente vem trabalhando, com cautela, com calma, com paciência, para que a gente possa conseguir mais esse serviço. O que seria um serviço de extrema necessidade e de grande valor para a nossa comunidade de Nova Esperança do Sul. Seria isso, senhor presidente, não havendo mais nada, devolvo a palavra à mesa.
Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 15 de maio de 2023.
20 horas e 47 minutos.
Saudade, ela me ligou e por telefone ela... agora eu vou bater na casa dela.